As eleições americanas começam a se aproximar e também começam a pipocar mais pesquisas. Nós somos basicamente céticos em relação a isso, mas a curiosidade da gente não é controlável, né? E a gente acaba indo dando uma olhada lá, tá, olha e não dá, né? Não sei se vocês são assim. Eu vou lá, olho pesquisa e me arrependo praticamente toda vez. A gente sempre espera algo positivo, talvez imaginar que dessa vez vai ter uma análise mais técnica e não política, mas no final não rola. São muitos interesses, está muito papo furado, e no final a gente ouve discurso de jornalista ou fala, e já era. Sei lá, faltam verdades, desvia do assunto na hora H, no ponto mais importante, tempera demais falar alguma coisa que não precisava, enfim. É isso aí. É assim que é pesquisa eleitoral nos tempos atuais. Então a gente vai falar sobre isso aí, só que com enfoque lá na matriz, tá bom? É 3, 2, 1.
STDB Flash.
Rapaz, hoje eu tô animado. Nosso e-book tá todo, vários capítulos já fechados, alguns indo já para revisão ortográfica. E hoje a gente recebeu o primeiro draft da capa. E quem vai fazer a ilustração da capa é o Defecating Giants, né? Aquele perfil lá do X que todo mundo conhece. Quem conhece o traço dele, das ilustras que ele faz, gosta muito, porque ele tem uma mão muito engraçada para pegar detalhes das pessoas e das situações e exagerar, tá? Exagerar o que merece ser exagerado. E a gente ficou felicíssimo dele ter aceitado, então, muito obrigado, meu caro. E se tudo der certo, a gente pré-lança o nosso e-book daqui a 15 dias, tá? Então, tô mais feliz que pinto no lixo. Mas enfim, o assunto não é a gente vai pegar alguma coisa muito maior para variar, que é o nosso mundão velho. Vamos lá. Eu quero pegar duas pesquisas recentes das eleições americanas, uma da Quinnipiac e uma da Emerson. Tá? As duas instituições são respeitadas, e quando eu digo que elas são respeitadas, não significa que elas sejam boas, tá? Significa que elas vão para a mídia, em geral, os resultados das pesquisas deles. Mas não são exatamente os resultados mais precisos, não, tá? E eu provo e mostro o recibo para vocês. Segundo a Atlas Intel, eles foram, o Instituto, né? Eles foram os melhores na última eleição presidencial, que é ótimo. A gente aqui da nossa parte acompanhou mais a Trafalgar, e que mandou muito, muito bem, e a Rasmussen também. Um pouco pior, mas foram muito bem as duas, tanto a Trafalgar como a Rasmussen. Mas se vocês forem pegar os nossos episódios lá da época das eleições, tem alguns que a gente fala sobre isso, a nossa vontade de verdade era tacar o microfone pela janela, porque era tanta, vou chamar de insegurança, tá, que dava ao receber o que normalmente era divulgado como resultado. E mesmo as aglomeradas, quando a gente tem aquelas várias pesquisas juntas ao mesmo tempo, eles tiram a média, é complicado, né? Porque se você tem erro muito grande nas pontas, não adianta, porque a média vai ficar errada. Então, pessoal, pega as pesquisas que eles aglomeram vários resultados. Não, sinto muito, não. Eu me lembro bem, na época das eleições, tinha uma turma louvando lá aquele 538, né? E os caras só erraram também. Então, aliás, eles têm um ranking de quais são os melhores institutos de pesquisa para essas questões eleitorais lá, que eles colocam no site dele, mas também não faz jus à realidade, não, tá? Então esqueçam o 538 e os rankings dele. Mas vamos usar então o que se tem mais recente agora, porque é o que se tem recente, é o que tem de material para trabalhar, e que é essa pesquisa nova da Emerson e a da porcaria lá da Quinnipiac. Eu participei recentemente de um space, e esse assunto veio à tona, que é a questão de pesquisa eleitoral lá nos Estados Unidos. E uma coisa interessante, como as pessoas prestam atenção em certas coisas sem valor. E muitas pessoas prestam atenção em coisas sem valor, porque o que acontece é que dá-se foco para elas, tá? É publicidade, propaganda no duro. Você fala assim, olha, bota lá na mídia, nossa, últimos resultados das pesquisas, etc e tal. E as pessoas acreditam que aquilo tem valor, mas não tem, tá? Nesse caso específico da Quinnipiac, que eu vou começar, isso é especialmente evidente. O primeiro ponto é a forma com que a mídia anuncia os resultados dessa pesquisa especificamente, tá? E aí entra já o processo de propaganda. A manchete que a gente separou aqui, inclusive, que é do The Hill, que é um veículo relativamente respeitado, aspas, né? ela, o The Hill anuncia assim, a manchete deles: Biden e Trump empatados em nova pesquisa nacional. E embaixo, no olho lá da manchete, diz, aspas aqui de novo, a pesquisa da Universidade Quinnipiac mostra os dois empatados em 46%. E aí também, no caso dessa pesquisa especificamente, considerando que tem uma terceira opção, que é a participação do Robert Kennedy Jr., que é uma coisa relativamente comum, agora está aparecendo mais pesquisa com ele junto, e por isso que essa da Quinnipiac chamou a atenção, eles dizem que a eleição continua empatada, tá? 41,3% para o Trump, 41,3% para o Biden e 7,7% para o Robert Kennedy Jr. Será? Então aí já começa a dar coceira, tá? Por que eu digo isso é propaganda? É propaganda, porque... Vamos mais para frente, vocês vão ver por que é propaganda. Vamos lá, vamos em frente. Vou dar alguns detalhes dessa pesquisa da Quinnipiac que passam em branco em algumas análises, porque a turma fica muito em cima do... Ai, tá empatado e tal. Pois é. O primeiro ponto que me chamou a atenção na pesquisa, na verdade, que me acende todas as luzes vermelhas no radar, é que, pela Quinnipiac, o Trump está na frente entre os mais jovens e atrás entre os mais velhos. Isso tem cara mais de margem de erro qualquer coisa, tá? Por que eu não acredito? Porque por mais que se diga, os jovens estão ficando mais conservadores, isso é mais tendência ainda, tá? Colocar a turma acima de 45, que paga a conta como mais favorável a Biden, sabendo que o principal problema hoje, verificado pela própria Quinnipiac, é a questão econômica, não dá, tá? Principalmente não dá quando eles colocam a turma de 65 anos ou mais sendo mais eleitoras, por menor que seja a margem, de democrata do que republicano. Simplesmente não rola, tá? Uma outra questão que me gera dúvidas no questionário, entrando lá, né, para dar uma olhada no questionário da Quinnipiac, eles perguntam: você aprova ou desaprova a forma como Joe Biden está conduzindo seu trabalho como presidente? A pesquisa dá que 75% dos democratas aprovam Biden, e desculpa, é muito complicado acreditar nisso, até porque deve ser uma das mais altas que eu já vi por aí, tá? Mas tem um ponto muito importante da própria pesquisa deles. Eles dizem que só 32% dos independentes aprovam o trabalho de Biden, nessa questão 9. E é aqui que nós estamos falando de, pelo menos, por baixo, 40% dos eleitores. 40% dos eleitores americanos são considerados aí independentes. Ora, se o maior bloco de eleitores tem uma taxa de reprovação de 60%, é impossível que a eleição esteja empatada, até nas casas decimais que eles colocaram. E mais importante ainda, se esse público todo detesta o Biden, no mínimo o Robert Kennedy Jr. deveria estar melhor na corrida, né? Entre os três. Vamos dizer, supondo que todo mundo odiasse muito o Trump, não tem como. Ele teria que estar melhor que os 7% que ele tem. Então, parece ser subjetivo, mas, gente, não é não, tá? Isso tá muito errado. Mas o ponto mais importante, como eu estava falando, é a forma como isso é anunciado. Por isso que eu falo que é propaganda. Vou lá de novo. Na manchete The Hill, eles falam, aspas, Biden e Trump empatados em nova pesquisa nacional. Certo? Tá. E o que que eu faço com esse dado? Nada. Por quê? Vamos lembrar, as eleições americanas não são como as brasileiras, na base do quem tem mais voto ganha. Ganha quem consegue mais cadeiras do colégio eleitoral e fim de papo, é só isso. Então, imagina o seguinte, na véspera das eleições, uma nave alienígena pousa na Califórnia, tá? E ela captura a consciência de todos os moradores da Califórnia, e todos eles viram zumbis democratas, 100% dos californianos vão votar nos democratas, tá? Por encanto. E eles passam, então, todo e qualquer californiano vota no Biden. Isso significa que da noite para o dia, se comparado com a eleição anterior, o Biden teria mais de 6 milhões de votos a mais, tá? Todos os republicanos votaram 6 milhões de votos. E aí você pode falar, bom, então já ganhou, certo? Não, porque a Califórnia continua a ter 54 cadeiras do colégio eleitoral do mesmo jeito. Tanto faz se os democratas ganham de 50,1% ou 100% dos votos, eles vão ter as mesmas 54 cadeiras do colégio eleitoral. Portanto, quando o The Hill avisa que a corrida está empatada, ela pode estar até empatada em número de votos, Isso se tiver certo, né? Mas isso não quer dizer que o resultado esteja apertado. Mais pra frente a gente volta a falar disso. Portanto, ah, nossa senhora, saindo da bolha, tá empatado, né? Não, filho, não tá, não dá. Por esses dados, não dá pra dizer muita coisa, porque tem um pau de coisa a mais aí olhar pra frente. A segunda pesquisa que eu vou pegar é a tal da Emerson, que saiu essa semana também. A Emerson, ao contrário da Quinnipiac, costuma ser mais palatável, tá? Apesar deles também se ferrarem bem aí na eleição de 2020, quando o Trump ganhou, mas perdeu do Biden, tá? Se não me engano, eles erraram aí uma faixa boa, se não me engano, 4, 5% de erro. Vamos fazer o seguinte, a Emerson diz o seguinte. Eles fizeram dois cenários, um com dois candidatos, Biden e Trump, e um com outros candidatos. Todos os outros candidatos estão lá, tá? O que acontece? Eles pegaram lá Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Por quê? Porque são os swing states que teriam mais problemas aí pela frente. E na hipótese de estarem só os dois candidatos, o placar fica mais ou menos da seguinte maneira. 48 a 44 no Arizona. Portanto, detalhe importante, a pesquisa tem margem de 3%, tá? Então, quando eles falam que 48 a 44 no Arizona, significa que o Trump efetivamente está na frente. Na Georgia, 47-44. Está dentro da margem, no topo da margem, está ok. Michigan, então, está na frente. Michigan, 45-44. É um empate na margem, tá? O Trump está na frente, empate na margem. Nevada, 45-44. Mesma situação. Trump na frente, empate na margem. Carolina do Norte, 47-42. Trump na frente, independente da margem. Pensilvânia, 47-45. Trump na frente, mas na margem não, é empate. E o Wisconsin 47-45, o mesmo caso anterior, tá? Então, se você pegar, a gente tem Arizona na frente, Georgia, e que mais? 47-42, Carolina do Norte na frente, Pensilvânia e Wisconsin não, tá? Então, tem dois, três estados na frente aqui. E o restante tá tudo na margem, vamos dizer que tá empatado. Mas aí entra a parte interessante da coisa. Na hora que você coloca os candidatos, todos os candidatos. E você sempre ouve na imprensa dizer o seguinte, nossa, se o Robert Kennedy entrar, o Trump tá ferrado. Ah, então vamos lá. De novo, os mesmos estados, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, tá? Arizona, como é que fica com o Kennedy no meio? 44-40, então Trump na frente, acima da margem. Georgia, 45-39, Trump bem na frente, além da margem. Michigan, continua empatadão, 43-42, tá? Nevada, 42-37. Aí abre uma margem enorme a favor do Trump. Carolina do Norte, 46-37. Margem gigantesca a favor do Trump. Pensilvânia, 45-41. Fica na frente, o Trump fora da margem. Wisconsin, 45-40. Fica acima da margem. Ou seja, com exceção de Michigan, todos os estados, tendo três candidatos, o Trump ganha fácil. Ou seja, duas coisas aqui. Primeiro, o Trump está na frente onde realmente importa, tanto faz a quantidade de votos que o Biden tenha. Segundo, como a gente falou aqui para trás, não faz sentido dizer que o Robert Kennedy rouba votos de maneira equitativa do Trump e do Biden, até porque os independentes, que vão ser a força dele, estão super insatisfeitos com o Biden, certo? E aí como é que ficaria para ter esse empate de, no caso dos três, a 41, tanto? Não tem como, tá? Entrando o Kennedy, automaticamente a coisa muda completamente para o lado Biden e para pior. E se a gente fosse colocar isso no papel, que é o que a gente vai fazer agora? Bom, para isso eu vou usar, o mapa interativo lá do site 270, né? 270 to win, né? Por que 270 to win? Porque para você ganhar a eleição presidente dos Estados Unidos, você tem que ter 270 votos lá no colégio eleitoral. É um mapa interativo interessante, porque você vai clicando nos estados, ele já vai contabilizando as cadeiras lá no colégio eleitoral. E ele tem uma outra vantagem também, porque ele já vem meio preenchido com resultados clássicos, né? Tipo, Califórnia azul, vai ser sempre azul, com as 54 cadeiras dele. Idaho e Montana sempre vermelho, por aí vai. Então, o que você tem que ficar é de olho nos tais dos swing states, né? Aqueles que uma hora votam um lado, outra hora votam do outro, que eles lá no mapa deixam de uma cor meio ocre, tá? Pelas contas do 270 to win, né? 270 to win, independentemente se com mais ou menos convicção, ou seja, lá no mapa deles, eles botam vermelho mais escuro e mais claro, azul escuro mais claro, ou azul, perdão, mais escuro e mais claro, quanto mais certo é o voto naquele estado. Mas então, independente dessa convicção, que eles se sinalizam por tons de cor, os republicanos hoje já têm uma pequena frente no colégio eleitoral de 235 a 226, uma frente pequena. Nesse caso específico, hoje, no mapa, eles apontam Nevada, Arizona, Georgia, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, perdão, como neutros, tá? Que são estados que têm que ser conquistados por uma das duas campanhas. Se você pegar a pesquisa da Emerson, que a gente acabou de passar, e considerar só os dois candidatos, Trump versus Biden, eu colocaria Arizona e Georgia num vermelho claro, porque a pesquisa Emerson dá uma vitória com mais de 3 pontos lá. Eu colocaria Nevada em azul claro, porque eles roubam a eleição pra caramba por lá. E ficaria 262-232. Os restantes eu deixaria neutro, seguindo a pesquisa Emerson com dois candidatos, tá? Isso quer dizer, então, que o Trump estaria com 262, faltaria 8 votos no colégio eleitoral só. Então, pegando qualquer estado que sobrou lá, ele já estaria eleito, tá? É uma relação aí relativamente positiva. Mas olha que interessante. Se você considerar a entrada lá do Robert Kennedy Jr., o panorama muda todo, porque na pesquisa, essa pesquisa da Emerson com 3, o Arizona, o Trump está na frente, na Georgia também, no Michigan não, Michigan continua tudo empatado, Nevada está 5 pontos na frente, Pensilvânia está 4 pontos na frente, Wisconsin está 5 pontos na frente. Nesse caso, se ele fosse preencher com esses resultados, o Trump já teria 297 votos no colégio eleitoral, tá? 27 a mais do que ele precisa, 27 era em 270. Eu confio nessa projeção, sim, tá? Eu confio nas comissões eleitorais da Georgia, de Nevada e Wisconsin, não. E aí que é o que pega, tá? Tudo está sendo feito para que o Trump não concorra, mas é certo que se concorrer, os caras vão tentar fazer toda a podreira de novo. Só não vai funcionar essas podreiras que eles fizeram na última eleição se a margem tiver mais larga. E aí, porque aí da bandeira, né? A gente sempre fala, eleição apertadinha é vitória de progressista. Vocês ganham sempre a eleição apertadinha, vocês sabem por quê. Agora, é esperar mais uns 2 meses aí para ver pelo menos como é que essas margens ficam. Se elas crescerem, olha, já vai, talvez, dá para começar a ficar animado com a hipótese dos democratas saírem da Casa Branca mesmo, tá? E eu já começaria a comprar alguns rojões e que a Lana me perdoe. Dá para ficar feliz, dá para imaginar que é uma coisa séria mesmo. Com mais margem, a coisa fica muito complicada para os democratas, tá? E eu queria fazer uma última história aqui, uma última possibilidade remota, remotíssima, tá? Mas é interessante para vocês conhecerem, para quem não conhece a questão do colégio eleitoral lá nos Estados Unidos. Uma situação hipotética, tá? Uma situação de uma zica gigantesca. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o Kennedy comece a ser muito bem feito. Vamos supor que o Kennedy comece a ser muito bem eleito, tá? O pessoal fala, não gosto mais do Trump, não gosto mais do Trump, vou começar a votar no Kennedy. Vamos supor, eu fiz um mapinha aqui, para quem estiver vendo em vídeo, eu botei praticamente todos os estados da costa leste, de repente, votando no Kennedy. Nova York, Vermont, Carolina do Norte, Virgínia, Nova Jersey, Connecticut, tá? E mais os dois estados do sul, botei Mississippi e Alabama, só just for fun, beleza? Então tá bom. O que aconteceu? Se vocês olharem lá na nossa barrinha em cima lá do 270 to win, os republicanos ficariam com 257 votos, é uma situação hipotética, né? Os democratas com 137 e o Kennedy com 129. Significa que ninguém ficou com 270 votos, certo? Sobrou ali, se vocês, nessa minha projeção maluca aqui, o estado do Michigan. O Michigan tem 15 votos no colégio eleitoral. Se o Trump ganhasse o Michigan, ele vai lá para 272, está eleito, maravilha. Mas tanto faz se o Kennedy ou o Biden ganhar o Michigan, aí, meus amigos, ninguém faz 270 votos. E sabe o que acontece? Ganha o que tem mais votos? Não. Não vai, acabou. Considera-se que o processo eleitoral não foi para frente, não deu, tá? Não deu 270 votos, fim de papo, não tem ninguém eleito. Como é que os caras fazem, então? E essa é a parte mais engraçada do processo eleitoral deles. Nessa hipótese, tem duas coisas que acontecem. A Câmara, vamos dizer assim, o Congresso, como eles falam, vai votar no presidente. E o Senado vai votar no vice-presidente. Como é que funciona isso? Cada estado tem um voto, independente do número de eleitores, independente do tamanho, de poder, de nada. Tá? Cada estado passa a ter um voto. Como eles têm 50 estados, tira um, que é o Distrito de Colômbia lá, que não tem representante. Então, ele não é um estado, ele não vota. Fica lá 49, 49, teoricamente uma eleição menos empatável. Tá? E o Senado não, o Senado tem 100 cadeiras, eles vão ter que se virar lá para conseguir. Entre os dois vice mais bem votados, o Senado vai escolher o vice-presidente. Beleza. Vamos supor que, então, ficou lá os três mais votados para serem decididos pelo Congresso. E aí vocês vão ter uma distribuição, o Estado A vai fazer isso, o Estado B vai fazer isso, que não obrigatoriamente vai seguir o desejo popular, o voto popular, tá? O Estado vai decidir, significa que não é ele não vai repetir obrigatoriamente, nem tem obrigação de repetir os votos que teve na eleição. Numa situação 49, são 50 estados, né? Você tem que conseguir aí 26 votos, né? Para conseguir o desempate, então tem que ser 26, 24 é o pior placar possível. Pode acontecer, vamos supor, Nova York fala assim, olha, não concordo, isso é uma baixaria, isso não vai ficar assim, eu não vou votar nessas eleições, tá? Então o representante de Nova York não vota. E aí roda a votação e vira 24 a 24. Empatou de novo. O que que faz? Bom, o que que faz? Para sorte do sistema, o Senado vai votar para escolher o vice-presidente. O vice-presidente é eleito lá e ele assume a posição de presidente enquanto o Congresso não define corretamente a situação. Vai ter que ter um presidente e vai ter que sair lá do Congresso de alguma forma. Enquanto isso, o vice-presidente vai tocar. Mas e se o vice-presidente não for eleito também? Porque empatou. E aí volta, vai ficar lá para o speaker da... vai ficar para o speaker da casa durante esse tempo, ser o presidente dos Estados Unidos, tá? Então, assim, o sistema deles é muito diferente, tá? Evidentemente, é muito diferente. A chance disso acontecer, de ninguém fazer dos anos 70 e depois ninguém conseguir um empate a partir de 49 votos é virtualmente impossível. Mas é uma possibilidade, tá? Então, assim, eles sabem que, em última análise, eles podem ter uma crise institucional grande, caso tenha um super empate aí, desde o processo eleitoral normal, com as cadeiras lá do colégio eleitoral, até as eleições do Senado na Câmara, tá? Isso é só para contar uma historinha, isso não vai acontecer, o Kennedy não vai conseguir tirar, espero que não vai conseguir tirar voto suficiente para deixar Trump sem os 270 votos que ele precisa. Enquanto isso, nós vamos voltar então para a hipótese bem mais real, que é tirar os democratas da Casa Branca. Aí sim, a coisa sim vai começar a fazer sentido e, indiretamente, deve ser bem melhor para todo mundo, tá bom? É isso aí, só dando uma atualizada geral nas eleições para vocês e, principalmente, para dar um toque, quando vocês virem estatísticas, pesquisas eleitorais americanas, tome muito cuidado, tá? Com essa história do tá empatado 49-49, 36-36, voto nacional não significa absolutamente nada, tá? É a famosa hora aí que Trelê faz todo sentido do mundo, tá bom? E por falar em Trelê, obviamente, vou pedir para vocês darem uma passada lá na loja, dar uma olhada no nosso e-book Aprenda a Trelê Notícias, onde vocês vão ver exatamente isso, como é que a gente pega as nossas fontes, onde que deve ser confiável ou não, como que a gente pode analisar isso de uma maneira mais produtiva se comparado com as análises que vêm da mídia tradicional, tá bom? Entra lá então na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz.
Saindo da Bolha.